Glórias a Deus. Essa é uma época importante para nós cristãos. Uma época que, sim, nós nos emocionamos. O último louvor em especial encheu meu coração de alegria em relação ao sacrifício que Deus fez por mim e fez por você. Quando nós vimos a casa do Senhor, eu posso contemplar o rostinho de cada um aqui nesse lugar. Eu posso imaginar Jesus Cristo na cruz do Calvário, pensando na minha vida, na sua vida, no sacrifício que Ele estava fazendo, nas dores que Ele estava padecendo. E Ele sabia que valia a pena. Não porque nós somos especiais, mas porque nós somos aqueles ao qual o Senhor nos separou antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro foi crucificado antes da fundação do mundo. E nessa crucificação estava o meu nome, estava o seu nome, antes mesmo que nós viéssemos a existir. Esses três últimos dias foram dias importantes, são dias importantes para nós como cristãos. Sim, nos alegramos com o Natal, com o nascimento do nosso Salvador e Redentor. Mas quando nós analisamos e olhamos a história, tudo culmina para a cruz. Uma cruz que não tem glória, não tem honra. Uma cruz que representa dor e sofrimento. Dores e sofrimentos que eu e você padecemos por toda a nossa vida. O Evangelho tem sido pregado dizendo que cristianismo é felicidade, é ausência de dores. Mas cristianismo é dor e sofrimento. É você, dia após dia, você superar as suas dificuldades e continuar caminhando e marchando. E Jesus Cristo fez isso. Ele sabia o que iria passar. E mesmo assim, Ele se entregou para me salvar e para te salvar. Eu glorifico a Deus, porque nós podemos estar neste lugar, um lugar que é proporcionado pelo próprio Deus, para que nós, de uma forma humilde, pudéssemos louvar, adorar e bendizer o santo nome daquele que é digno. Haverá um tempo em que nós nos reuniremos com igrejas da Europa, com igrejas da Oceania, da África, junto com o Senhor nos céus. Será um tempo de muita alegria, porque nós teremos a presença do nosso Salvador de uma forma mais concreta, mais física ao nosso lado. Mas até então, o Espírito Santo habita dentro do meu coração e do seu coração, nos dando forças para que nós possamos vencer dia após dia. Hoje nós temos a palavra com o título Ressurreição de Cristo. Falamos na sexta-feira sobre a morte de Cristo. Uma morte que aconteceu não de uma maneira forçada. Não foi algo que autoridades definiram. Não foi a mão de seres humanos que forçaram Jesus a passar por tudo aquilo. Conversava com o Sebastião essa semana, ele me contava que houve um episódio numa companhia aérea em que houve venda maior de passagens e três pessoas tinham que sair. E aí, como ninguém se colocou à disposição, não sei qual foi o processo, selecionaram algumas pessoas para sair. Uma pessoa, um senhor, talvez a idade de 50, 60 anos, um médico, ele queria ficar e arrastaram aquele homem com violência pelos corredores da aeronave. Aquela pessoa se machucou, quebrou alguma coisa. Foi feito na marra, na força. O nosso Jesus não foi feito desta maneira. Ele sabia o que iria acontecer e ele foi preparado para isso. Isso é o que é esperado de mim e de você. Que quando os sofrimentos vierem e eles vêm, quando as dificuldades vierem e elas vêm, nós possamos nos apoiar naquele que vive para sempre. A palavra de hoje tem como título Ressurreição de Cristo. Conforme falamos hoje pela manhã, a Páscoa, ela foi instituída em uma data que os judeus comemoram a libertação e fuga do seu povo escravizado no Egito. A palavra Páscoa vem do nome em hebraico da festa judaica, Pessah, a qual a Páscoa cristã está intimamente ligada pelo sentido simbólico de passagem, Páscoa quer dizer uma passagem. Você passa de uma situação para outra. Dentro do contexto pagão, eles celebravam esta passagem, não a Páscoa que nós celebramos, mas uma passagem do inverno para a primavera. E os judeus celebram a passagem da escravidão no Egito para a liberdade na terra prometida. No português, como em muitas línguas, a palavra Páscoa origina-se da palavra Pessah. Os espanhóis chamam a festa de Pascua, eu não sei pronunciar, italianos de Páscoa, e os franceses de Paquês, entre muitos outros. Mas a Páscoa é uma passagem que Jesus Cristo compra através do seu sacrifício, através da sua ressurreição. Apóstolo Paulo diz que se não crermos na ressurreição, a nossa fé é uma fé vã. Porque as pessoas vão acreditar que você tem uma vida aqui, você morre e tudo se acabou. Qual é o sentido de você abrir mão de uma série de coisas para que num momento de idade, de um acidente, de uma enfermidade, você simplesmente deixe de existir? Muitas pessoas acreditam nisso. Nós, como cristãos, não acreditamos nisso. Nós acreditamos, sim, que há uma passagem. A Páscoa cristã ela não é contemplada por ovos, e nem por isso eu vou entrar num ativismo religioso. Não, você não pode comer chocolate, você não pode comprar, é uma malignidade disso, daquilo. Por muito tempo tinha esse tipo de opressão, de peso. Na verdade, a gente acaba na minha casa não comprando ovos de Páscoa, simplesmente porque você comprar uma barra de 500 gramas de chocolate, ela é muito mais barata que um ovo de Páscoa. 50, 60 reais, 70 reais, dependendo do brinde. E é muito mais uma situação comercial. Mas nós não somos obrigados a fazer com que as nossas crianças deixem de comer um chocolate no dia. Não faz diferença. O que tem no teu coração? O que move no teu coração? Se a tua Páscoa ela tem um sentido apenas comercial, sim, o ovo de Páscoa ele é prejudicial para você. Se você entende que Páscoa representa morte, ressurreição representa passagem. Você pode comer o seu chocolate. Se você quiser comprar o seu ovo de Páscoa, fique à vontade. Mas mais do que falar e explicar de falsas Páscoas, o nosso intuito é falar da Páscoa verdadeira. Se eu fosse começar a falar de todas as celebrações pagãs que envolvem a Páscoa, a gente ia passar horas, horas e horas, e isso não ia mudar nada para você. A gente ia ficar com uma série de retenções, uma série de julgamentos, uma série de questionamentos que não iria mudar em nada a sua vida, não ia mudar nada a minha vida. Dei esse exemplo ontem, quando estava dando aula, lá de teologia, lá em Ceilândia. Quando você vê o exemplo da Casa da Moeda, eles não procuram erros e falhas. Eles procuram sinais de que a nota é verdadeira. Se a nota tem uma dimensão, ela foi feita num papel, ela tem uma série de símbolos e marcas, ela é verdadeira. Mas ela é diferente daquela outra. Não importa. O padrão disse que é verdadeira. Nós nos preocupamos com a Páscoa verdadeira. O dramático está consumado, de João 19:30, que nós falamos na sexta-feira, queria dizer que o sofrimento de Jesus havia terminado. O mistério da justificação de pecados estava completo. E tudo o que havia sido escrito a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo havia se cumprido. Nenhuma vírgula ficou para trás. Tudo se cumpriu. E ele olha para Deus e fala: Deus, cumpri tudo que o Senhor designou para mim. A ressurreição, o momento e o modo em que ocorreu, eles não são descritos de uma forma mais detalhada. Simplesmente nós temos uma figura de um Cristo que entra num sepulcro e ressuscitou. A matemática, a forma, o que aconteceu, nós não sabemos e não nos cabe se preocupar com isso. Uma coisa que é essencial, nós temos que identificar: aquele que morreu é o mesmo que ressuscitou. Para você que é cristão, talvez possa falar assim: pastor, mas isso é uma coisa normal. Muitas pessoas acham que são pessoas diferentes, são seres diferentes. O mesmo ser que morreu, ele ressuscitou. Primeiro crer, o discípulo a quem Jesus amava, João, ele é o primeiro a crer. Depois Maria Madalena e então todo o grupo. As manifestações são acompanhadas de dons e encargos. Jesus estava finalizando o seu ministério na terra. Ele tinha últimas direções e noções para passar para as pessoas que iriam continuar a sua obra. Quero convidar você a abrir a palavra de João, a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler do verso 1 ao 10. Evangelho de João, capítulo 20, versos de 1 a 10. Assim diz a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido as Escrituras, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Palavra do Senhor, amém? Senhor Deus, mais uma vez temos o privilégio de ler a Tua Palavra. A Tua Palavra que é completa, a Tua Palavra que é perfeita, a Tua Palavra que nos dá vida. Perdoa-me, Senhor, se porventura não for fiel ao que o Senhor tem a dizer. Perdoa-me, Senhor, pela minha fraqueza, pela minha falta de capacitação. Me coloco apenas a Ti aqui, Pai querido, como instrumento. Toda glória é do Senhor. Todo erro, toda falha é minha, Senhor. Quero pedir que nesta noite o Senhor possa trazer, Pai querido, um recado santo aos nossos corações. O nosso coração, Pai querido, arde em Te louvar, em Te adorar e Te bendizer, em viver segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade. E nós temos nesta noite mais uma oportunidade de ouvir os Teus ensinamentos em nome de Jesus. Amém. A ressurreição de Jesus. Primeiro versículo que nós vamos meditar está em João capítulo 20, verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra foi retirada do sepulcro. O primeiro dia da semana é o primeiro dia da nova criação. Quando Jesus Cristo, ele ressuscita, se inicia um novo ciclo. O sacrifício dele é um sacrifício que se inicia uma nova era. Apesar de nós termos, a partir do nascimento de Cristo, a diferença entre antes de Cristo e depois de Cristo, para nós cristãos, a ressurreição gera uma esperança. Começa um novo tempo. Os cristãos o dedicarão ao Senhor glorificado, e por isso chamarão, não sou especialista em latim, me perdoe pela palavra, mas fala dies dominical dominicus, que quer dizer o dia do descanso, ou o dia do Senhor. Maria Madalena é uma daquelas que esteve junto da cruz. Ela esperou todo sábado e noite do dia seguinte, mas se levanta impaciente de madrugada. Algo semelhante quando nós vamos viajar, em especial as crianças. Nós ficamos com aquela ansiedade, com aquele desejo, com aquela tensão. Salmo 119. Verso 147, 48 diz: antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua palavra espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas para que eu medite nas tuas palavras. Maria Madalena estava impaciente. Não sei te dizer se havia no coração dela alguma certeza ou alguma esperança da ressurreição realmente. Porque nós conhecemos a palavra, mas quando as lutas e dificuldades vêm sobre as nossas vidas, o que acontece é que nós trememos. Nós temos dificuldade de lidar com a dificuldade.
Nós sabemos que a palavra é de Deus, ela se cumpre, mas mesmo assim nós somos fracos. Me lembro da figura daquele publicano em que ele está ajoelhadinho e fala assim: Senhor, perdoa-me pela minha incredulidade. É a nossa vida. O Senhor olha para mim, olha para você e nos perdoa. E Maria Madalena, ela sabia que ela tinha que cumprir uma função: cuidar do corpo pós-morte do Senhor. Ao se deparar com o túmulo vazio, a dedução dela é que ele tinha sido roubado. Era algo normal naquela época. O roubo de túmulos era um crime tão comum que o imperador daquela época, o imperador Cláudio, ele acabou ordenando que uma pena de morte fosse aplicada a todos que profanassem, roubassem e abrissem a sepultura sem a devida autorização. Por isso, quando ela se depara com a pedra removida, ela tirou a conclusão de que o corpo tinha sido roubado. João capítulo 20, verso 2, diz: Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Ela olha para aquela cena e ela fica desesperada. É como se você fosse visitar o túmulo de um falecido seu. Como se você chegasse num lugar, como por exemplo no hospital, eu chegasse agora no hospital para visitar minha tia no quarto 205 e eu não encontrasse ninguém. Dá aquela sensação de desespero. Eu iria perguntar para o médico, iria perguntar para as enfermeiras, mas ela não tinha quem perguntar. E ela corre para conversar, para contar, para aqueles que poderiam ajudar. E ela vai com Pedro e João. Por que Maria usa o plural? Ela fala: e não sabemos onde o puseram. Ela foi sozinha ou ela foi acompanhada? O Evangelho de João não fala de mais pessoas. E nós temos pelo menos duas possibilidades. Primeiro, João, ele era um escritor. Nós achamos que as pessoas que escreveram a palavra de Deus, elas são incultas. E as pessoas, elas usam de figuras e linguagens que talvez hoje Jorge Amado, Essa de Queiroz e outros escritores olhassem e falassem assim: eu consigo reconhecer que essa pessoa está usando uma figura X ou Y. João pode ter estabelecido a companhia da noite como a sua companheira, porque ainda estava escuro. É uma possibilidade. Aquela mulher que saiu sozinha tinha como sua companheira a noite, é uma possibilidade. Outra possibilidade é que haviam outras pessoas ou mulheres junto com ela, mas eram pessoas de menor expressão, que não tinham sido citadas na palavra, não eram conhecidas, e por isso, se não se citava, não se falava da importância, não se citava ela. Porque naquela época uma mulher não poderia ir para um lugar deste à noite sozinha. Vale lembrar que os outros evangelhos sinalizam outras pessoas juntas. Se você olhar o evangelho de Mateus, se você já olhar o evangelho de Lucas e Marcos, você pode perceber que em algum deles, eles falam que haviam realmente outras pessoas, mas João não fala. Mas por que ela? Por que que o Senhor Jesus, entendendo que Deus ele é soberano, por que que Jesus separou Maria Madalena para ir lá? Se é a primeira pessoa. Uma pessoa que dentro do sexo feminino, em especial naquela cultura, não tinha poder nenhum de fala. As pessoas não acreditavam. As pessoas não davam valor, não davam crédito. O ministério de Jesus vem resgatar a figura da mulher, colocá-la na sua figura de direito. Mas dentro do contexto judeu, a mulher ela não era reconhecida. 1 Coríntios capítulo 27 e 29 é uma pista. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Quando nós olhamos a escolha de Deus pela minha vida e pela sua vida, nós não podemos nos gloriar. Nós não podemos achar que é porque nós temos uma característica marcante, porque nós somos melhores em um ou outro aspecto, e sim é a misericórdia do Senhor. Quando nós olhamos a escolha dos discípulos, nós podemos ver bem isso. O Senhor Jesus Cristo poderia ter escolhido Nicodemos como uma pessoa do Sinédrio, poderia ter escolhido talvez um Gamaliel ou uma pessoa importante e ter composto o seu grupo de discípulos apenas da nata da sociedade. Talvez fosse mais fácil. Mas ele não estava ali para fazer a coisa mais fácil. Ele estava ali para cumprir a vontade do Pai. E ele escolhe realmente as fracas, as loucas, para confundir. Para que as pessoas olhem para mim e para você e falem assim: quem é esse que consegue falar o que está falando? Quem é esse que consegue testemunhar o que está testemunhando? E essa pessoa apanha e continua vindo. Me alegra muito a vida da Lurdinha. A Lurdinha, culto após culto, ela luta para estar aqui conosco. Com as lutas e dificuldades dela. E eu vejo nela, independente das lutas e dificuldades, das enfermidades, uma pessoa vencedora em Cristo. E eu fui recepcionar ela lá fora e falei assim: me alegro que Deus ele te deu forças para você vir mais uma vez à igreja. Nós temos saúde. Na semana passada a titia não estava, essa também não está. Há duas semanas atrás estava sentadinha ali assistindo a palavra e hoje não está. E o Senhor é aquele que dá força e vigor para mim e para você. Mas não é porque nós merecemos, não é porque nós somos especiais. E simplesmente porque o amor dele é incondicional. Eu não tenho nada a oferecer a Deus. Eu até hoje me questiono, por que Deus, o Senhor me colocou na frente dessas pessoas? Será que eu não poderia ser melhor utilizado num MPU, num TCU, falando do amor do Senhor lá? Mas não sei por que o Senhor ele permite e concede que eu esteja aqui na presença de vocês. Maria declara uma verdade forte ao dizer: tiraram o Senhor do túmulo. Pois não entende o significado do cumprimento das Escrituras e das palavras de Jesus referentes à ressurreição. Maria Madalena estava agindo de uma maneira como que impelida de um lado para o outro. E nós temos que entender cada vez mais o que as Escrituras estão dizendo para que nós venhamos a cumpri-las de uma forma perfeita, de uma forma cabal. Aquela mulher foi agindo e não sabia o que estava acontecendo. Ela foi uma portadora de notícias, mas ela não entendia, não havia no coração dela ainda o sentimento e o entendimento da ressurreição. João capítulo 20, verso 3. Então saiu Pedro com outro discípulo e se dirigiram ao sepulcro. A partir daquela notícia, aqueles homens tomaram uma atitude. Por que eles? Por que não três? Por que não cinco? Por que não só um? Porque a quantidade mínima para que se atestasse uma verdade dentro da cultura judaica é duas ou três testemunhas. Havia necessidade de uma coisa se declarar verdadeira, havia necessidade de duas testemunhas, pelo menos. Deuteronômio 19,15 diz: uma só testemunha não se levantará contra alguém quanto a qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer, pelo depoimento de duas ou três testemunhas se estabelecerá o fato, não só em relação a juízo, não só em relação a julgamento, mas também em relação à veracidade do que estava sendo afirmado, ainda mais aquilo que estava sendo trazido por uma mulher. João capítulo 20, verso 4. Os dois não caminharam, mas eles correram. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo, João, correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Eles saem em uma corrida desenfreada e João, o discípulo amado, corre mais depressa e chega antes de Pedro. Por que será? Será que João ele era mais dotado fisicamente? Será que ele fazia exercícios regulares? Eu creio muito mais que aquele amor pela qual ele sentia do Senhor Jesus Cristo o impulsionou. Houve uma adrenalina a mais. E a gente vê isso bastante em pessoas que estão correndo maratonas, correndo provas. E elas, você vê que a pessoa não tem mais força, mas ela continua lutando. E aí a torcida começa a ovacionar e a pessoa parece que tem um fôlego a mais. Talvez esse sentimento tenha sido o ingrediente principal, o ingrediente melhor que fez com que João chegasse antes do que Pedro. Salmo 119, 32 diz: correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando me dilatares o coração. Quando o Senhor dilata o nosso coração, quando nós somos cheios deste amor, cheios desta graça, cheios dessa força, nós conseguimos fazer coisas que as pessoas duvidam. A palavra de Deus diz que nós faríamos coisas maiores e melhores que o nosso Deus. Talvez essas coisas ocorram quando ele dilata o meu coração e o seu coração do seu amor. João capítulo 20, verso 5. Inclinando-se, viu as faixas de linho por terra, mas não entrou. João chegou antes, mas ele olha todo aquele cenário, ele vê as faixas de linho, ele vê o sepulcro aparentemente vazio, mas ele não entra. João se inclina, sugerindo que o túmulo era um túmulo cavado no chão, sendo esse dentro de uma caverna. Ele vê os panos de linho no chão, evidência de que ninguém havia roubado o corpo. Quando ele vê os linhos, ele fala, pera um pouquinho, esse pano é caro. Ele não foi objeto de roubo, senão a primeira coisa que teria sido roubado seria o linho. Ele vê os panos de linho no chão, evidência que ninguém havia roubado o corpo, pois se assim o fosse, não deixariam para trás o tecido tão caro e as especiarias mais preciosas, como, por exemplo, o nardo que se usava para se ungir os mortos. João capítulo 12, verso 5 diz, por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Havia a essência naquele lugar. João reconhece em Pedro a sua autoridade e o aguarda. Nós temos que entender que os princípios espirituais também são regidos por autoridades. E talvez João ele não tenha entrado, não por temor, não por tristeza, mas simplesmente em respeito àquele homem que se colocava como líder dos apóstolos. Ele aguarda para que Pedro chegue. João capítulo 20, versos 6 e 7. Então chega também Simão Pedro, que o seguia, e entra no sepulcro. Vê as faixas de linho no chão e o sudário que cobria a cabeça de Jesus. O sudário não estava com os panos de linho no chão, mas deixado num lugar à parte. Pedro pode ter chegado em segundo, mas ele é fiel à sua natureza e impetuosamente entra direto no sepulcro. E por entrar, pode também ver o sudário que estava sobre a cabeça de Cristo e que estava deixado à parte. João capítulo 20, verso 8. Só então o outro discípulo, aquele que tinha chegado primeiro, entrou, por sua vez, no sepulcro e viu e creu. Até então ele não tinha crido. Ele sabia que algo tinha acontecido, via os elementos, mas ele também não conseguia relacionar como Maria Madalena, que havia ressuscitado. A observação de que João creu apenas após ver as faixas postas no lugar à parte tem um significado muito importante dentro do contexto judaico. Quando ele entra e ele vê os lençóis num lugar e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus Cristo em outro lugar, talvez nós, do nosso conceito ocidental, nós não entendamos, mas para o judeu havia o costume, havia a tradição. Se eu vou à tua casa, eu visito, e eu sou muito bem tratado, e eu vou voltar, e intento voltar, o que eu faço é deixar algo da minha posse em um lugar na tua casa, como se fosse uma desculpa para eu poder voltar. É isso que João observa. João observa que aquele Jesus, ele veio, morreu, mas ele vai voltar. E talvez tenha começado a dar um pequeno lampejo sobre a respeito da ressurreição. Apocalipse 21, 2 diz, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. João então entra e é o primeiro a crer. Creu que Jesus fora crucificado. O Jesus que tão recentemente havia confiado a sua mãe aos seus cuidados. O Jesus que fora sepultado num túmulo novo, havia ressuscitado dos mortos. A maioria das primeiras testemunhas chegou à fé em Jesus com o Senhor ressuscitado. Não porque não puderam encontrar o cadáver, mas porque encontraram o Jesus vivo. As pessoas que foram acreditando nessa ressurreição, não acreditaram simplesmente porque alguém contou. Não simplesmente porque Jesus disse. Um exemplo que nós temos é o problema de aquele que duvidou. Tomé, obrigado. Tá, me perdoe. Tá? Tomé, ele quando ouve a notícia da ressurreição, ele fala, não acredito. Eu só acredito se ele me mostrar o buraco, o cravo das mãos. Nós, quantas vezes nós só acreditamos quando vemos a coisa realmente acontecendo. Quando nós vemos os enfermos, nós oramos com tão pouca fé. Nós realmente não acreditamos que a coisa vai acontecer. Nós somos pequenos Tomés, que nós só caímos quando realmente vemos as coisas acontecer. O túmulo vazio aparece como se fosse uma personagem, sem a qual toda e qualquer tentativa de reinventar a ressurreição poderia ser verdadeira. Ele estabelece que houvesse continuidade entre o corpo morto e ressuscitado. João capítulo 20, verso 9. Pois ainda não tinham compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Não se sabe o que passou na mente de Pedro, pois não há um relato de que ele creu de uma forma instantânea, como foi o caso de João. Os discípulos não se achavam preparados para a revelação da ressurreição verdadeira, apesar das Escrituras. E cada vez que nós nos deparamos com promessas, cada vez que nós nos deparamos com a palavra de Deus, quão difícil é nós crermos. Nós olhamos o mundo como ele está, nós olhamos a corrupção, nós olhamos a crise, nós olhamos o coração das pessoas e nós ficamos preocupados. Nós não conseguimos ver a mão de Deus agindo. A gente coloca a nossa esperança em ter um presidente evangélico. Muitos acreditam que essa é a solução do Brasil. Mas a gente vê pouca ação de uma bancada de deputados, estaduais, federais, senadores. Ah, sim, homens de Deus. Mas a gente não vê essas pessoas fazendo realmente uma diferença. Será que a nossa esperança ela está nos homens? Ou será que a nossa esperança ela tem que estar pautada em Deus? Nós passamos por lutas e dificuldades todo o tempo. Amanhã tem um leão separado para que você possa lidar com ele pela manhã. Talvez outro ao longo do dia. Ou hoje mesmo à noite você tenha que lidar com alguma dificuldade. Mas nós temos que entender que o Senhor está conosco. Que a palavra dele ela é verdadeira. Que a palavra do Senhor ela nos sustenta, nos dá força e nos dá graça. João capítulo 20, verso 10, é o último versículo. Depois disso, os discípulos então voltaram para casa. Nós, eu e você, não vimos um túmulo vazio, mas nós somos impactados pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Em algum momento da sua vida, Deus te tocou. Em algum momento da sua caminhada, o Espírito Santo ele se fez presente no seu coração. Ele impacta as nossas vidas com alegria pela salvação, que através exclusivamente pela graça nos alcança. É um motivo de alegria, é um motivo para você derramar lágrimas de alegria. Eu estava ali enquanto a gente cantava os hinos, meu olho se encheu de lágrimas. O Espírito Santo, ele nos traz sim a lembrança e nos traz a emoção, mas também ele impacta o nosso coração com temor. Pois como pecadores, nós somos expostos diariamente ao pecado. Dia após dia você é entregue como ovelha a um matadouro. Mas nós temos uma esperança. No início do meu ministério, eu era bem mais duro. E Rosângela sempre falava comigo, fale da dureza, chame a atenção, exorte, corrija, seja duro, mas traga esperança. Não há sentido eu falar para você que você vai passar por lutas amanhã. Não há sentido eu falar para você que talvez você perca um ente querido ainda essa noite, se eu não trouxer para você a esperança. Foi algo que nós cantamos em vários louvores. Jesus Cristo, ele ressuscitou. E a partir da ressurreição dele, nós temos João, Romanos capítulo 8, verso 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem que pode separar você de Cristo? Você acha que Cristo vai permitir que você se afaste? Você como um designado por Deus? Será a tribulação? Será que é a luta? Será que é a dificuldade? Será que é a angústia? A ansiedade? Hoje o mundo, falei hoje pela manhã, hoje o mundo tem a depressão como a doença do século. Será que a depressão, ela pode te afastar de Deus? Te afastar de Cristo? Será que a perseguição? Nós vivemos num país laico, que que nós podemos proclamar a nossa fé com liberdade. Mas haverá o tempo em que haverá perseguição. Mas essa perseguição vai nos afastar do amor de Deus? A fome. Será que se faltar o mantimento na sua casa de uma forma temporal, porque a palavra de Deus nos garante que Ele não permite que falte o alimento e as coisas básicas para aqueles que confiam nele. Será que aquela fome temporal, ela vai te afastar de Deus? Será que a nudez, o perigo ou a espada, como está escrito, por amor de ti, nós somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores. Não por causa do meu conhecimento, não por causa da minha teologia, pela minha espiritualidade, não por causa do tempo que eu oro, leio a palavra, não por causa de nada, mas por causa de Cristo, porque é meio daquele que nos amou primeiro. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura mais alta, nem a profundidade mais profunda, nem qualquer outra criatura, nem um ser humano, nem um pai, mãe, filho, cônjuge, ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Feche seus olhos. Senhor Deus, ano de 2017, e nós temos o privilégio de mais uma vez celebrar a Páscoa. Mais uma vez, Pai, podemos celebrar a ressurreição. Mais uma vez, Pai querido, podemos declarar as palavras que estão dentro da palavra do Senhor, dizendo que o Senhor nos abandona, não nos abandona, que o Senhor morreu para cumprir as Escrituras e por amor a nós. E nós, Pai querido, confiados na força do Teu poder, nós podemos continuar caminhando. Nós podemos, Pai querido, cumprir aquilo que nos é designado. Em algum momento da nossa vida, nós teremos cumprido tudo, Pai, o que o Senhor tem determinado para nós. Talvez alguns se conscientizem e se lembrem e façam como teu filho amado e digam: está consumado. Mas uma certeza nós temos: antes de que tudo se cumpra nas nossas vidas, nossa vida não será ceifada. Nós aguardamos, Pai, como teus filhos e tuas filhas, o teu retorno. Da mesma maneira, Pai, que os judeus não acreditam que o Senhor já veio e aguardam a vinda de um Messias, nós aguardamos o retorno do nosso Messias, que vá vir nas nuvens buscar a sua igreja. Aqueles que morreram vão ressuscitar primeiro, e nós todos juntos vamos ter os nossos corpos transformados. Nossos corpos que eram corruptíveis vão ser transformados em corpos incorruptíveis. E de uma maneira ainda meio nebulosa para nós, Pai, nós vamos permanecer na Tua presença. Não seremos iguais ao Senhor, mas nós seremos semelhantes ao Senhor. Nós não seremos iguais a Jesus, mas nós seremos semelhantes ao Senhor. Nós poderemos entender, nós poderemos compreender tudo que nós passamos, qual foi a motivação, qual foi o propósito. E nós, Pai querido, junto com o Senhor, junto com os nossos irmãos e irmãs de todos os tempos, de todos os países, nós nos alegraremos na Nova Jerusalém com o Senhor eternamente. Até lá, Pai, nós pedimos que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê força e vigor, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê sabedoria, para que nós venhamos a agir segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor.